digo aquilo que acho e faço a avaliação. E vou tentar ser, agora, pelo menos, para não parecer que é só opinião, ou meias-verdades, ou ignorância, ou seja lá o que for, eu vou-me restringir ao documento que o ex-ministro Pires Lima disse que gostava muito, que era o relatório do Nau Condas, usou essa expressão. É um relatório que eu gosto muito, e eu vou só usar esse relatório. E, portanto, no ponto 66, ele diz: a par pública enviou em 12 de novembro de 2015 a cada instituição financeira uma carta conforto, pela qual se responsabilizava, no quadro da requisição da empresa, ao abrigo do direito potestativo que lhe assistia, pelo incumprimento das obrigações de pagamento de algum contrato de financiamento por parte das mutuárias e ou compradora. Sim, é, dito assim, não fica nada. Eu, só que o Tribunal de Contas tem aqui a citação, partes, excertos da Carta Conforto, e eu acho que aqui é mais clara a Carta Conforto que foi enviada. E que diz assim: eu não vou dizer qual é o banco que está aqui, porque é irrelevante, porque todos os bancos receberam Cartas Conforto. Eu diria que todos os bancos portugueses. Sem exceção, provavelmente. Tendo em vista o referido interesse público, a par pública, pela presente, confirma que efetuará, mediante o exercício do direito potestativo previsto no acordo, a compra da totalidade das ações da TAP SGPS em caso de incumprimento definitivo por parte da mutuária de qualquer obrigação pecuniária emergente dos contratos financeiros celebrados com a... E depois tem a instituição financeira. Bem, isto é público, não é? Pronto, aqui diz que é dar o exemplo da Caixa. E depois, no 67... O Tribunal de Contas conclui. Eu sei que os seus deputados, vocês, peço desculpa, os seus deputados já leram isto várias vezes, mas... Pois o 67 diz: a assunção pelo Estado da responsabilidade pela dívida financeira da TAP SGPS investe-o, objetivamente, numa posição materialmente, similar à da qualidade de acionista único. Portanto, aquilo que eu disse num registro diferente... É o que está aqui. E o que está aqui, aquilo que nos mostra, é que, de facto, o Estado assumiu como responsabilidade se alguma obrigação com estas instituições financeiras não for cumprida, nós vamos comprar a totalidade das ações da TAP SGPS. E é por isso que eu disse, num registro mais político, vá lá, de que o Estado corria o risco de ficar com a totalidade das dívidas da TAP. Não só as que estavam ao abrigo da Carta de Conforto, como a consequência era a aquisição da empresa com as dívidas, entretanto, contraídas. Não, quer dizer, mas eu não vou dizer... Pronto, eu li o tal relatório. O relatório não pode ser só usado para o que nos dá jeito, não é? Pronto, e portanto, se é bom para umas coisas, é bom para as outras. Não, correto. Nas coisas boas sobre a privatização, eu também concedo. Ok? Agora... O que está aqui também acho que é muito claro, não é?
Foi tão bem aqui referido que a resolução do Conselho de Ministros que acompanhava o processo de privatização da TAP de 2015, que era acompanhado por duas avaliações objetivas que atribuíam um valor negativo, ambas atribuíam um intervalo de valores negativos à TAP. A minha pergunta aqui neste domínio é a seguinte: é plausível, mensurável, que para um país o valor de uma companhia aérea seja apenas avaliada por fatores financeiros?
Para efeitos de negócio, propriamente dito, sim, não é? Para efeitos de avaliação política, na minha opinião, não. Eu também não sei se... Bom, não sei, não interessa também agora estar aqui a especular. Mas sim, quer dizer, no quadro de um negócio, a avaliação é feita, julgo eu, eu não conheço a avaliação, portanto, parte do princípio foi feita nos termos corretos.
Nós também conhecemos, a nossa questão de fundo é que foi sempre utilizado essa tabela de avaliação negativa para justificar uma venda de sucesso por 10 milhões de euros. Eu avançaria para um tema que também foi muitas vezes aqui abordado, né, ao longo desta CPI. O fim da CPI, ou esta reta final, permite-nos fazer muito isso, contraponto com intervenções anteriores. Foi aqui muitas vezes abordada a carta, um e-mail do engenheiro Fernando Pinto, de 4 de novembro de 2015, sobre a situação, a grave situação financeira da TAP. A minha primeira pergunta é se alguma vez viu essa, um e-mail de Fernando Pinto, uma carta de Fernando Pinto, do dia 4 de novembro, que muitas vezes serviu de argumentário nesta CPI para a urgência do processo de privatização. Tem conhecimento dessa carta?
Não, não tenho.
Nós na CPI tivemos conhecimento na semana passada e eu gostaria de reler o primeiro parágrafo, Sr. Presidente, com a mesma...
Vamos parar tempo.
Com a mesma tolerância que de boa prática que sempre foi feito nesta Comissão, eu gostaria de ler esse mesmo primeiro parágrafo. Vimos por este e-mail, vimos, TAP, entenda-se, vimos por este e-mail confirmar uma série de dificuldades de tesouraria que a TAP tem vindo a sofrer nos últimos 2 anos, fruto de diversos motivos, dos quais se destacam os anúncios de privatização que deram origem à impossibilidade de acesso ao mercado bancário e a conflitos laborais que afetaram a operação da empresa. Fim de citação, e podendo continuar a contar o meu tempo. E também sabemos um outro aspecto, que o relatório do Tribunal de Contas refere que entre a primeira tentativa falhada de privatização entre 2012 e a privatização de 2015, os capitais próprios da TAP degradaram-se cerca de 40%. E, portanto, a minha pergunta é esta. Entende que houve uma estratégia de descapitalizar a TAP para justificar a sua venda?
Eu diria com certeza que não houve uma estratégia para descapitalizar a TAP. Mas a carta que lê é ilustrativa de que há consequências da ação política que contribuíram para essa degradação. Agora, uma estratégia deliberada, quer dizer, não acredito nisso.
Faria a pergunta num outro sentido e apelando ao seu sentido crítico enquanto participante na vida política de muitos anos, como aqui referiu, tem conhecimento de alguma medida nesse período que vá no sentido contrário de valorizar a TAP?
Não, isso não, isso eu já disse que achava que justificar-se a intervenção porque a empresa estava numa situação limite, como estava em 2020, mas achava que a TAP não se devia ter deixado chegar a TAP a essa situação limite. Mas deixou-se. E eu julgo que a razão de fundo é porque uma intervenção na TAP teria, aliás, como se vê agora, custos políticos. Eu acho que foi dito, e portanto é uma opção política, que foi a opção não fazer a reestruturação da empresa. Porque já várias vezes ouvi dizer que aqui ou noutros sítios que o Estado estava impedido de injetar dinheiro na empresa, em condições sem passar pela Comissão Europeia, estava. Mas não estava se houvesse possibilidade da empresa, ao abrigo do Rescue and Restructuring, ser feita uma intervenção e uma recapitalização. Uma reestruturação que implicasse também uma capitalização. Essa não foi a opção política do Governo. Portanto, o Governo PSD-CDS tinha como objetivo vender a empresa. Tentaram em 2012, não conseguiram. Conseguiram em 2015. Nas condições e no tempo que nós que é conhecido, que uns acham normal e que outros, na minha opinião, corretamente, acham anormal.
Passaria para um segundo tema, para o plano de reestruturação, este sim, onde terá bastante mais a acrescentar. Eu avançarei a pergunta sobre o caminho que foi feito com o privado, o acionista privado, no sentido, acho que isso está ultrapassado e sabemos que foi feita essa tentativa de capitalização conjunta com o acionista privado, mas a minha pergunta é simples, foi aqui muitas vezes referido que não, a alternativa ao plano de reestruturação era a liquidação da TAP, qual era esse custo para o país?
Segundo a McKinsey, que fez um estudo para para a TAP, calculava em 10 mil milhões de euros o custo para o país até 2030. Mas eu, sinceramente, e é um trabalho que é feito com as técnicas que são normalmente usadas para aferir, com margens de erro que são sempre muito grandes neste tipo de estudos. Eu queria, sobre isso, dizer-vos era aquilo que eu acho que o país perderia e nem sempre se conseguem facilmente colocar números. E já o disse algumas vezes, mas acho importante, desculpe-me aproveitar esta oportunidade, eu que não tenho tempo, que é uma das poucas vantagens que nós temos aqui. Portugal, e já o disse uma vez e volto a dizer, Portugal é, no quadro europeu, um país periférico. Isso tem custos. Nós podemos ter as políticas certas, e aqui com diferenças ideológicas de parte a parte, o que é que são essas políticas certas, mas objetivamente o nosso posicionamento geográfico no quadro europeu é uma desvantagem, e é uma desvantagem com relevância. Já o disse uma vez, ou mais de uma vez, não é a mesma coisa ter uma empresa, uma pequena e média empresa, no centro, onde estão a esmagadora maioria dos consumidores e dos consumidores mais abastados, ou ter aqui. Não é a mesma coisa ter uma empresa perto dos mercados consumidores, ou perto, e há várias vantagens, ou perto do local onde estão as matérias-primas. Isto é, a condição periférica de Portugal é uma desvantagem, que nós contrariamos. E há muitas formas de combater essa periferia e de tentar contrariá-la e tentarmos encontrar. E foi assim durante toda a nossa história. Nós tentamos encontrar centralidade noutros espaços do globo. E esta discussão é muito importante, porque a aviação, para além de acrescentar aquilo que já tinha dito, que é Portugal só se chega de avião, nós não somos uma ilha, não somos um arquipélago, mas a verdade é que é mais vantajoso para qualquer turista, que, mais uma vez, que não viva de Madrid para cá, voar para Portugal. Mas para além disso, a questão que eu tenho tentado insistir e que não é mensurável, mas que é de uma importância tremenda para o nosso país, é o facto da aviação e do hub dar a centralidade que Portugal não tem no quadro europeu. E é isso que o hub e a TAP proporciona, e que infelizmente a limitação na capacidade aeroportuária da região de Lisboa limita profundamente. Nós somos a TAP, eu digo nós enquanto ela for nossa, todos nós. A TAP é a primeira companhia aérea europeia a ligar, não é Portugal, a ligar toda a Europa à maior economia da América Central e do Sul. À maior economia da América do Sul, peço desculpa. E talvez central também. Central também. É a primeira companhia aérea a ligar a Europa, não é Portugal, a vários países da costa ocidental africana. E é um país que, pela também sua localização geográfica, pode explorar a sua ligação aos Estados Unidos da América, como tem explorado de forma crescente. E aqui já o fiz uma vez e faço outra vez sem qualquer problema. Faço com gosto, porque é a verdade. O contributo de David Neilman para isto. E esta é uma riqueza tremenda para o país. Esta centralidade. Quantas vezes nós ouvimos os nossos portos são portas de entrada e saída na Europa? O Porto de Roterdão também é uma porta de entrada e saída na Europa. E aí nós temos desvantagens, porque a mercadoria depois tem que fazer todo o percurso terrestre até ao centro da Europa. Mas do ponto de vista da aviação, aí é onde eu não tenho a menor dúvida que um hub desenvolvido é um ativo da maior importância para o país. E nós, perdoem-me só estender um bocadinho, porque há momentos em que nós temos que partilhar estas reflexões, porque elas são de facto mesmo importantes. Os turistas cuja duração de estadia em Portugal mais tem crescido, portanto o tempo de permanência em Portugal, que mais tem aumentado, é dos turistas brasileiros e americanos. Os turistas que mais gastam em Portugal são os turistas brasileiros e americanos. Estes turistas só chegam a Portugal, na sua esmagadora, não é na totalidade,